eu sou a Bia.
E eu sou a Rê.
E esse podcast chama A Deusa Pira. Ele quer levar para as mulheres um assunto que geralmente está lá escondido no fundo da gaveta.
E que todo mundo fez a gente acreditar que existe e que a gente tem que seguir. E é isso aí, que é muito real.
Exato. E a gente está aqui para quebrar esses tabus que fizeram a gente acreditar em um monte de merda.
Em um monte de merda. Pensou num monte de merda.
Hoje a gente vai começar falando sobre
masturbação.
Vamos falar sobre
delícia!
Peraí, que eu vou no banheiro ali rapidinho, já volto.
Masturbação, um tema que incomoda muita gente, um tema que as pessoas acham que, algo que as pessoas já acham que se resume aos homens especificamente. É muito natural imaginar os homens fazendo isso, mas quando a gente pensa nas mulheres, isso já se torna um tanto quanto vergonhoso, é pecado, é ruim.
É, rola uma culpa, uma sensação de inadequação. E a gente, desde pequena, é condicionada a achar que o nosso corpo é sujo. E aí fica aquela sensação de que esse corpo não pode dar prazer. Então, a mulher se desconecta muito fácil do prazer que ela sente com ela mesma, que ela pode sentir com ela mesma. E isso vai fazendo com que a gente deixe de se relar, de se masturbar, sendo que é uma coisa que acontece totalmente natural.
E falar sobre masturbação, a gente ouve, na verdade, né, a infância inteira. É, fecha essa perna, esconde, tá de saia, tem que ficar a perna cruzada o tempo todo. Porque mostrar o próprio órgão, ainda que com um monte de pano por cima, é algo absurdo, algo feio. A própria menstruação é vista como algo sujo.
É. E assim, quando o despertar sexual, ele é muito natural. Ele é muito tranquilo. Só que ele não é visto como tranquilo, e daí... O que acontece com o nosso corpo quando alguém fala pra gente que o que a gente tá fazendo, que é extremamente natural, tá errado? O que a gente sente? O que o nosso corpo sente? O trauma já começa aí.
Uhum.
Porque as meninas, quando a gente era menina e a gente começou a descobrir que a nossa vagina, a nossa vulva dá prazer, a gente já começou a perceber que aquilo é errado.
Exato.
Porque era mentira, mão daí, menina não faz isso. É, eu já ouvi muitas pessoas me contarem de pai, mãe, vó, tia, que falava, sua mão vai ficar fedendo, vai acontecer alguma coisa na sua mão, né? Uhum. Sua mão vai cair porque vai apodrecer. Então, a gente já começa a fazer conexões extremamente abusivas e doentias desde aí. Sendo que é uma coisa extremamente natural que a gente não controla.
Exato.
Simplesmente acontece.
E aí depois, quando a gente vai ter as primeiras relações sexuais, a gente se depara com, eu não sei do que eu gosto. Você tem uma pessoa ali, muitas vezes, né, pensando numa relação heterossexual. Você tem um homem que quer satisfazer rapidamente, porque assim também foi ensinado.
Porque
ele,
também
inclusive
aprendeu errado.
Exatamente.
Né? Porque também, na verdade, não aprendeu.
Não aprendeu. Simplesmente viu em um vídeo pornô.
Se educou sozinho com o que tinha.
Exatamente. Porque tem que ser o garanhão, porque tem que ser o pegador. E aí você se depara com, em uma relação heterossexual, uma mulher que nunca se descobriu, que nunca se tocou. Porque isso é feio e toda vez que se tocou, se sentiu culpada demais por isso. É, e aí quando alguém a toca, ela não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, como é que faz.
E a culpa vem automaticamente.
Exatamente.
Né? Você falando isso, eu lembrei que as primeiras vezes que eu comecei a me masturbar, eu nem posso chamar de masturbação, que é um despertar sexual mesmo, que a gente começa a relar e fala assim, nossa,
opa,
que interessante,
senti,
né?
Senti algo
aqui. É uma coceirinha, uma coisa, sei lá, esquisita e boa ao mesmo tempo. Mas eu lembro que eu senti uma culpa enorme, porque eu ia na escolinha dominical de domingo. Uhum. E aí lá fazia um terrorismo na nossa cabeça.
Por conta disso.
Que você não tem noção. E daí eu chegava, eu ajoelhava na cama e falava assim: eu prometo, Deus, que é a última vez. E nunca foi a última vez, porque
graças
é natural. Graças, obrigada, Deus.
Graças a Deus.
A Deus, exato. Por ter ouvido, não ter ouvido as minhas orações. E como isso me prejudicou no meu autoconhecimento e na minha conexão com a minha deusa, inclusive com o que eu queria, quero, uhum, ou deixo de querer. Porque assim, a masturbação, ela faz com que a gente se conecte com o que a gente goste. E também que a gente perceba e consiga falar não pro que a gente não gosta.
Uhum. Acho que é extremamente importante.
Porque quando a gente não tem esse autoconhecimento sexual mesmo, a gente não consegue nem falar não, porque a gente não gosta, porque a gente não sabe.
A gente
não sabe nada.
É isso que dói, isso machuca muito, porque você demora algo que você deveria aprender antes de iniciar sua vida sexual com outra pessoa. A gente demora anos e anos e anos transando com outras pessoas ao mesmo tempo. Isso é um
traumatizando.
Exatamente. E a gente não sabe lidar com isso, lidar com essa...
A maioria das mulheres, assim, que eu atendo, e até no Instagram mesmo, contam que começaram a se conhecer se masturbando depois dos 25.
Uhum.
Porque a proibição é muito grande, e ainda existe uma culpa, e ainda existe um distanciamento.
E existe uma vergonha entre as próprias mulheres de falar sobre isso. Na minha roda de amigas, eu tenho mulheres de 25 anos pra cima, na sua maioria. Na verdade, um pouco mais, né? Uhum. Uns 27, 28 pra cima. E falar sobre isso é vergonhoso. Não, Renata, não, para de falar sobre isso, Renata. Não, não pode falar sobre isso. Ah, eu tenho vergonha. Ah, por que você tá falando sobre isso?
Como se fosse errado mesmo.
Como se fosse errado, justamente. E algumas amigas escolheram transar só depois do casamento. E eu falo, vamos conversar sobre, eu explico pra você como é que funciona. Aí uma delas fica com muita vergonha sempre. Ai, não, mas eu não quero falar sobre isso. Mas não, a gente vai falar sobre isso sim, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero que você tenha noção do que vai acontecer, eu quero que você tenha noção. Eu falei, o primeiro passo é você se tocar.
É.
E ela tem muita dificuldade com isso, inclusive.
E é o primeiro passo mesmo.
Exato, e a gente pula esse passo.
A gente
extremamente
pula,
importante.
E aí a gente tem a nossa primeira transa. Né? E depois vai ficando realmente cada vez mais traumático. Porque o outro, quando é um relacionamento hétero, geralmente não sabe o que dá prazer.
Não.
E eles têm essa pressão de serem muito fodas e performáticos. E daí ferrou com tudo de vez, porque a nossa deusa não funciona assim, né? E depois que a mulher começa a descobrir a masturbação como algo bom, como uma ferramenta poderosa pra ela se autoconhecer, pra ela se conectar com a criatividade, com o poder que ela tem, né? Ela já tá casada e ela tem vergonha de, às vezes, chegar pro cara e falar: querido, não quero transar com você, eu quero transar comigo hoje.
Sim.
Muitas mulheres têm vergonha de comprar vibrador. Muitos homens não permitem.
Acham que é um substituto pro pau deles.
Isso.
Nossa, meu Deus, serei substituído por um vibrador. Mas é tão ruim assim o sexo que você vai ser substituído por um vibrador.
Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque existem várias e várias e várias pesquisas que falam que nenhuma mulher substitui o sexo.
Não,
e a conexão, o calor do corpo.
Sim, você tem um corpo, tem carne no seu
corpo. São coisas totalmente diferentes.
É.
E mesmo assim, existe um tabu que a mulher não pode se masturbar, porque aí ela tá se divertindo sozinha e tal.
E ok.
E tá, né? E tá.
E tá, que bom.
E o inverso é... também é verdadeiro, porque o homem também precisa se divertir sozinho. Ele também precisa se conectar com ele mesmo, né? Mas o que eu vejo é que é muito mais fácil das mulheres aceitarem o cara se masturbar.
Sim. Apesar de ser um discurso machista que justifica isso. Ah, ele é um homem. Normal, tá tudo bem. Não é um entendimento de... Ah, ok, ele realmente precisa desse momento sozinho.
Porque
não.
Eu também vou precisar em algum momento.
Não, né? Ele é homem. Homem é assim.
É.
Homem precisa disso, porque o homem é um ser incontrolável. E precisa disso. Na minha monografia e na minha quase dissertação de mestrado, eu estudei contos eróticos femininos, de autoria feminina.
Uhum.
E eu usei um teórico, na verdade eu coloquei esse teórico assim, pra acabar com a teoria dele. Ele dizia que...
Boa.
O nome dele era Francesco Alberoni. E ele dizia que um homem é um ser que precisa de sexo o tempo todo, que inclusive ele só se mantém um relacionamento sério por sexo. E que as mulheres conseguem ficar meses e até anos sem sexo sem se importar muito com isso, mas que o homem realmente não consegue. E, gente, é um teórico dos anos 80, tá? Após o momento ali, ou até vivendo o momento de revolução sexual no mundo, no Brasil, né, especificamente, né?
Mas olha, dá até pra concordar com ele se você for levar em consideração o sexo ruim que a gente tem.
Uhum. Com certeza.
Né?
Com certeza.
É fácil ficar um ano sem transar, porque você pensa assim, meu, vai ser ruim, vou transar pra quê?
Exato. E
só
aí eu
que
vou transar
isso acaba... Exatamente. É. Só que aí eu vou acabar me afastando de mim, né? Uhum. Não transando. Porque uma coisa que abala muito... A nossa evolução enquanto mulheres, tanto cognitiva, mental, emocional, física, é o fato da gente não sentir prazer, não ter orgasmo, não conseguir...
Ter orgasmo de uma maneira diferente, na verdade, né?
É.
Porque é muito diferente do homem. Querendo ou não, quando nós lemos nas revistas e nos... Nossa, ali na adolescência inteira, e no início ali... Da super juventude, revistas e muitos sites que falavam sobre como um homem pode sentir prazer. Raramente você vê como você, mulher, pode fazer que você sinta prazer.
Raramente.
E você acaba descobrindo no susto.
Raramente. Raros são os sites de vibrador e tal que explicam como usa.
Exatamente.
Como se usa o vibrador.
Exatamente. E tudo a gente acaba descobrindo meio que instintivamente. É isso. Ah, que legal, acho que isso é legal, hein? Acho que eu vou fazer mais uma vez.
Exatamente.
E falando sobre masturbação e partindo pro sexo, né?
Uhum.
Acho que duas coisas muito tabus: sexo oral e sexo anal.
Nossa.
São duas situações bem...
Bem tabu, né?
Bem tabu.
É, o que eu vejo de sexo oral é que as mulheres se sentem condicionadas a fazer o sexo oral nos homens. E, inclusive, assistem vídeos pra aprender a como chupar um pau gostoso. Como fazer o cara gozar chupando o pau dele.
E é sempre algo muito desconfortável, na verdade.
Nossa! O que era que... Eu vi um termo... Garganta profunda.
Nossa,
que
gente,
é um negócio que tipo assim, oi, será que
gente, engasga, sabe?
Uma mulher que fica viva depois de um garganta profunda. Exatamente. Do jeito que mostram,
é uma do jeito que aparece no pornô
ali no momento e tal, mas você tá sentindo muito tesão e você quer, mas daquela forma.
Sim,
é difícil.
E de mulheres chorarem, assim, você até vê vídeo pornô, que a mulher chora, ela engasga realmente, e o cara tá, nossa, que legal. Gente, como que você sente tesão numa mulher que tá chorando, irmão?
Pois é.
Ela tá chorando, sabe?
É.
Como?
Nossa.
E a gente aceita muito bem o fato de a gente ter que fazer, nós mulheres fazendo de homens, estamos falando de uma relação heterossexual aqui, por enquanto. Mas é muito ok a mulher fazendo um homem, faz parte. Mas quando é a mulher que vai receber, o processo é bem
pra
diferente.
Pra receber existe uma... Uma vergonha e...
É, a própria posição acho que gera um desconforto, porque a gente ouviu a vida inteira. Pode fechar essa perna.
Fechar a perna.
E agora a gente fala, não, agora abre pra mim. Mas como assim eu tenho que abrir a perna?
É.
É uma posição que a gente se sente desconfortável, de início, pelo menos.
E é muito difícil sentir prazer com a língua do outro se você também não sabe onde que tá o seu prazer,
uhum,
né? E o calor da boca precisa estar... Precisa ter muita coisa ali junto, dando match. Porque senão a mulher se desconecta muito fácil na hora que ela tá transando. Então precisa ter uma coisa muito envolvente. Precisa ter uma coisa que faça muito sentido, que esteja muito gostoso.
Uhum.
E aí, a gente não sabe, né?
A gente não faz ideia. Se eu não faz ideia com o dedo... imagina com a língua de outra pessoa.
Você
não sabe falar, vai mais pra direita, vai mais pra esquerda, vai pra cima, vai pra baixo.
Exatamente.
Mais rápido, mais devagar. Não, você tá lá esperando, falando, e aí, amigo? Como é que tá aí? Tá bom pra você? Porque pra mim eu não sei. Tá pra mim.
Eu não tô sentindo nada.
Exato, eu tô sentindo o teu negócio ali, mas E aí? E aí a gente não sabe guiar. Se você não sabe, você nunca fez em você mesmo, como que você vai guiar uma pessoa? Você é cega nesse processo.
Uma coisa que eu acho legal, assim, quando eu vejo algumas... Quando eu leio algumas coisas sobre sexo oral em mulher, é sobre não deixar a língua dura.
Uhum.
Sabe? Tipo, que diacho é esse de deixar merda na língua dura? Gente, não, porque
não.
Vai doer.
Vai.
Mesmo com a mão, tem que ser uma coisa sensível. Se a mulher quiser que fique um pouco mais forte, ela vai pedir,
ela vai
falar, ou ela vai empurrar sua cabeça.
E são poucos os homens que, inclusive, aceitam isso numa boa. Ah, não, ela tá querendo mandar. Putz, eu sou um bosta, então. Ah, eu não sei fazer direito. Não, amigo, realmente, você não tem uma buceta.
Não aprendeu.
Você não sabe realmente fazer. Eu preciso te ensinar.
Te mostrar, né?
Então, por favor, tenha paciência. Homens, tenha paciência. Entendam que quem tem a deusa somos nós, não vocês. Vocês não entendem, vocês não sabem do que a gente tá falando.
Uma vez eu li um livro, um e-book, na verdade. Falava sobre o sexo entre mulheres.
Uhum.
E aí explicava como as mulheres, entre elas, no sexo, tem um pouco mais de sincronicidade.
Uhum.
Talvez porque seja mais fácil de entender, porque como é no próprio corpo... Eu sei o que dói e o que não dói.
Sim.
Por isso que a conversa é extremamente importante.
Uhum. Antes de transar, antes de ter uma relação, vamos conversar sobre do que você gosta, do que você não gosta.
É
algo meio, não, eu já sei, eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu não preciso disso.
E é importante também o lance de aprender a falar não durante. Porque, por exemplo... Você tá lá transando, né? O cara começou a chupar. E aí você vira e fala assim, não quero isso. Se o cara não aguentar, se o cara não tolerar um não e tentar fazer diferente e perguntar como que você quer, isso já mostra que ele tem um ego extremamente frágil.
Uhum.
Provavelmente ele não vai dar conta de lidar com outros problemas.
Exatamente.
Porque problema é o que a gente mais tem nessa vida.
Com certeza. E você gostar ou não gostar de algo no sexo nem deveria ser um problema.
E não significa que você não goste da pessoa.
Sim.
Eu não gostei disso que você fez e tá tudo bem. Então, não, eu não quero que você me chupe assim. Tenta de uma outra forma. Uma floresta nova o tempo todo.
Uhum.
Se um cara for transar hoje com uma mulher, amanhã com outra... O prazer de uma é completamente diferente do da outra.
Sim.
E aí condicionaram a gente, colocaram a gente na mesma caixinha pra ficar mais fácil e pra ficar mais...
Irreal, né?
É.
Irreal. Irreal, completamente irreal. Porque até pensando, quando você transa com homens diferentes e tal, você percebe que tem coisas que um com rock, tem um que dá certo, com o outro não dá certo. E isso é muito, muito mais forte quando você tá falando de prazer feminino, né? Uhum. Quando você tá falando de mulher. Se com homem já acontece, com a mulher acontece, acho que muito mais, uma proporção muito, muito maior. E acho que algo relacionado ao sexo oral é o sexo anal. Uhum. Que os homens...
Que também é um tabu.
Que também é um tabu. Que muitas vezes é exigido pelos homens.
Que muita mulher sente prazer no ânus e sente muita vergonha ou medo. Várias mulheres me mandam no Instagram assim, ai, mas eu tenho medo de fazer sexo anal e depois não... ele querer sempre transar, né? Uhum. Só assim.
Uhum.
E aí, a culpa também de daí, porque eu transei uma vez e eu não posso mais
nunca
falar
mais,
não. É. E você pode experimentar e odiar.
Sim.
Né?
Acho que são duas partes aí, né? Tanto as mulheres que não querem fazer, né, são pressionadas a isso.
Uhum.
Não, você tem que fazer porque se você me ama, porque eu tô entediado, porque nossa vida sexual é só a mesma coisa o tempo todo. E do outro lado, as mulheres que gostam de fazer e se sentem muito culpadas porque são vistas como depravadas, como as mulheres, nossa, lá, aquela ali gosta de anal, hein? Olha como ela é safada.
É.
Então você tem esses dois grupos, né? Eu acho que o sexo anal, eu acho que é o tipo de sexo mais tabu
que existe.
Exatamente, porque você tem esses dois grupos, né? São tabus, no caso, é um tabu pras mulheres, né?
É.
Porque o homem que faz sexo anal é o garanhão. É o bonzão, que conseguiu convencer. Gente, se você precisa convencer alguém, me perdoa, mas essa pessoa não quer.
É.
Você precisa insistir. Essa pessoa não quer.
Eu acho que isso é muito importante. Tudo que é na base da chantagem, seja um sexo oral, seja o sexo anal, seja o sexo, né?
Uhum.
A penetração, o sexo vaginal. É, que precisa ser na base da chantagem. É, ele já não tá legal. Ele já chega... Ele já começa a virar uma violência.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
E a mulher que decide... ter um sexo anal, ela já decidiu por ela.
Uhum.
Ela não tá decidindo porque o pinto do cara é de ouro. Ela
que nunca
ela
é, querido.
Quer. Desculpa, gente, mas não é. Ela quer. Ela sabe que aquilo dá tesão pra ela. E aí, eu vejo que a gente tem vergonha de falar disso também, né? Sobre isso.
A gente tem vergonha de falar sobre fantasias.
Também.
Sobre. Ah, eu sinto muita vontade de fazer sexo anal. Ou eu sinto muita vontade de me vestir. Vamos usar lá Friends agora, uma referência. Quando a Rachel se veste de Leia. Por Ross.
Isso.
Meu Deus.
Eu tenho muita fantasia com ver outras pessoas transando. Né? Ou eu quero transar na frente de outras pessoas. Que mais? Eu imagino muitas coisas, né?
Uhum.
E eu gosto de imaginar de tudo. E qual é o problema disso dentro do relacionamento? Porque às vezes as pessoas têm muita vergonha de falar, olha, eu tive essa fantasia, porque daí parece que tem que realizar.
Uhum.
E fantasia é um negócio que você não precisa realizar.
Exato, a graça é necessariamente, né? A fantasia, digamos assim, a imaginação.
Então, eu sou casada e eu imagino que eu estou transando. Enquanto eu estou transando com meu marido, eu imagino que eu estou transando com outro cara. E qual é o problema de trazer isso?
Uhum.
Né? E aí entra naquele lance que eu falei do ego frágil. É legal a gente ter limites, né? Porque às vezes o cara não dá conta e
Sim.
a mulher não dá conta de algumas coisas e tá tudo bem. Mas fantasia é fantasia.
Sim.
É livre.
Uhum. Não tem como você controlar, amigo. Não tem como.
E assim, a gente não precisa ficar controlando o tempo todo a fantasia, né? Então, parece errado, é um tabu gigantesco esse de ter fantasia. Você pergunta lá para as pessoas, elas geralmente falam que não tem fantasia.
Sim. Ah, não, eu não, eu tô tranquila.
Que tá tudo ok.
Do jeito que eu faço assim, ó, todo dia, tá
e
tudo bem.
E a nossa deusa funciona à base de muitas fantasias. Às vezes não aquelas fantasias mais diferentes, mas mais fantasias do tipo, ah, fantasiei que eu tava indo trabalhar e aí de repente meu marido falou com uma voz diferente, ou minha namorada me mandou uma mensagem com o nude dela e daí eu fui pro banheiro. Você fica o dia inteiro construindo,
sim,
coisas, né?
Essas
isso é fantasia,
né?
A gente precisa de fantasia pra viver.
Com certeza. Inclusive é isso que quebra muitas vezes a rotina. É isso que deixa algo mais apimentado. Ele tá tudo certo.
Esses tempos eu recebi uma mensagem lá no Instagram de uma menina que falou que ela é lésbica. E ela é noiva. E ela gosta muito de penetração.
Uhum.
Então elas têm uns vibradores lá, que uma usa, outra usa também e tal, mas uma gosta mais de penetração. E ela gosta de fantasiar, às vezes, que tem um homem com elas, mas elas nunca tiveram vontade de realizar isso.
Uhum.
E nem por isso elas são menos lésbicas, entendeu?
Com certeza.
Elas se amam, elas vão casar, mas elas têm uma fantasia. Que é fantasia.
Sim.
Que tá fora. Tá distante. E não precisa ser realizado.
Não.
Porque ao mesmo tempo que tá distante a realidade, tá muito perto o imaginar.
Sim.
O imaginar, ele é muito rico.
Sim.
Né?
Sim, a gente imagina. Inclusive, a gente perde muito desse imaginar. Enquanto professora,
uhum,
eu vejo muito que as crianças, quando eu trabalhava com criança, até uns 10, 11 anos, a gente acha incrível imaginar. Imaginar o que rege a nossa existência, inclusive. Porque eu acho que uma criança sem imaginação não é uma criança, é um mini adulto. E depois de um,
exato,
tempo a gente vai perdendo isso, tanto que quando você pede para uma criança de 8 anos desenhar uma folha sulfite, ela preenche toda a folha sulfite, quase que toda a folha sulfite. Quando você pede uma criança de 9, ela vai diminuindo. Uma criança de 10, ela vai diminuindo. Você chega lá pelos 15, 16 anos, o desenho que esse adolescente faz é muito pequeno, não ocupa nem metade de uma folha sulfite inteira. Então a gente acaba perdendo essa imaginação. E quando ela volta, quando a gente tá falando de sexo, quando a gente tá falando do nosso lado selvagem,
hora que a portinha abre.
Exato, fala, voltei, amiga, estou aqui. A gente não aceita, a gente fala,
Minas,
ah, não,
é a seu favor.
Exato.
E a gente fala, não.
Não, errado,
vem.
Feio, não posso.
É.
Ai, que horror, porque eu tenho que fazer aquele sexo tradicional, numa mesma posição o tempo todo, só em cima da cama.
É.
Pra algumas pessoas, transar em cima da mesa, da sala, da cozinha, da própria casa.
Fantasia.
É, super fantasia. Algumas pessoas falam, ai, que absurdo. Amigo, você tá na sua casa, sabe? Irmão, você tá no seu espaço. Se você quiser transar no teto, desde que
você
seja seguro, espera. Você transa,
não,
tá tudo bem.
Não se matem, por favor.
Exato.
Mas uma outra coisa que traumatiza, assim, é a mulher ter uma fantasia. Aí ela goza, porque ela,
uhum,
teve uma fantasia muito legal. E logo depois vem a culpa.
Uhum.
Nessa informação que o cérebro manda pra vagina, gozou, né? Ali, a deusa gozou. Ela manda de volta pro cérebro que foi bom. Vem o racional e fala, mas é errado.
Uhum.
Começa o trauma também.
Começa de novo.
Então é liberar, é entender que fantasia a gente não controla. A gente não controla pensamento,
uhum,
sentimento. A gente precisa aprender a lidar com eles.
Inclusive, acho que quando a fantasia se manifesta pela primeira vez, é normalmente no sonho. Você fala, meu Deus, eu sonhei que eu tava transando com uma pessoa com quem eu trabalho.
É.
Nunca senti nada por essa pessoa. Realmente, você
não sabe o que é fantasia também? Por exemplo, você ouviu a voz de um cara, uma voz bem gostosa de uma pessoa.
Uhum.
Mulher ou homem.
Sim.
Aí você lubrifica.
Sim. Fala, eita.
E aí? Ai, mas eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo minha noiva, minha namorada. Cachorro, papagaio. Só que, gente, você sente.
Uhum.
Você sente isso. Não tem jeito. Não, isso
não, jeito.
Não é controlável, né?
Que bom.
A fantasia não foi feita pra ser controlada. Ela foi feita pra para ser ouvida. E isso não quer dizer que você precisa realizar. Se você tem a mesma fantasia sempre, você não precisa realizar ela.
Não.
O sexo não foi feito para ser controlado, né?
É.
Não. Lógico que assim.
E você não precisa realizar tudo dentro dele se você não quiser.
Exato, você faz o que você quiser, aquilo que você tiver à vontade pra fazer. É dependente da sua religião, da sua orientação, do seu gênero. Você. A ideia é que no sexo você deixe seu lado selvagem mesmo. Foi bom, cheguei aqui, ó. Isso. Você se controlou o dia inteiro no seu trabalho, nos seus estudos.
Tira a máscara e vai. E joga, tira a máscara. Né?
Porque a gente precisa de máscara. Essas máscaras sociais são extremamente necessárias, né? O dia inteiro. Pra gente poder conviver com a sociedade. Só que chega na hora do sexo. Seja sozinho, né? Seja um sexo com outra pessoa ou outras pessoas, é o momento de você se despedir de tudo isso e falar assim, olha, eu sou uma pessoa, vamos supor, controladora o tempo todo, no meu dia a dia, no meu trabalho. Mas na hora que eu vou transar, eu posso querer ser dominada. Ou o contrário, né? Eu quero dominar alguém. Então, é o momento de justamente você...
Liberar.
E aí a gente parte pra ideia de que o sexo não é algo...
sujo.
É, não é algo sujo. É algo muito...
É livre. E falando em sujeira, quem fez a gente acreditar que o sexo tem que ser totalmente...
Estrebiçado.
Seco. É! Tipo assim...
É sério, né?
E se você tá transando... E de repente você menstrua, por exemplo. Ou você sua tanto que pinga suor na cama.
Isso é bom?
Você chegou ao orgasmo junto com a pessoa e sujou o lençol. Por que que tem que ser tudo super limpo? Não que não seja limpo, né? Mas por que que o nosso corpo, ao mesmo tempo que tem que lubrificar um monte e mostram nos filmes pornôs umas coisas que às vezes nem existem, de mulher lubrificando de um jeito bizarro, mas tem que o lençol tem que ser branco, tá limpo, seco,
sem bagunça, sem aquele cabelo, aquele suor, aquela coisa, aquela carne com carne.
É, por que que tem que ser uma... A mulher tá com a maquiagem, com os cílios postiços, perfeito.
De salto. Altíssimo, assim, uma lingerie impecável.
É, por quê, né? Que,
exato.
É contraditório esse lance de... Tem que ter muita lubrificação e tal, mas não pode ter... sujeira, entre aspas, que na verdade não é sujeira.
Não é, a gente, são esses fluidos, né, que fazem parte do ato em si. Você vai ter a lubrificação, depois você tem o gozo em si, né?
Sim.
Você tem o suor. E, gente, é um bom sinal, tá? Pra quem, assim, ainda não transou, às vezes quem transa se sente culpado, é bom ter suor. Quer dizer que o negócio tá legal.
E é bom ter esses fluidos, assim, é bom... É, às vezes você vai ter um orgasmo forte, né? E você molha a cama. Ou você molha o sofá, ou você molha as coisas.
Sim.
E isso não é errado, não é feio. E vai também muito da conexão que você vai ter com essa parceria, porque depende muito de como ela vai ver isso, né?
Sim. Sim. E você sente a vontade pra receber isso. Pra estar nu, estar nua na frente do outro.
É. Uma outra coisa é que às vezes fica parecendo sujeira pra as pessoas e... Bastante gente me fala também. Ai, tô peluda, não vou transar. Ai, não depilei a perna, não vou transar.
Não vou nem usar um shorts, quanto mais transar. Sem a perna depilada.
Como isso pode afetar o momento que você tá afim de transar? Se você tá afim de transar, a sua deusa tá pouco se fudendo se você tá depilado ou não. Ela quer transar e ponto final.
E por que que pelo seria um problema?
E por que que pelo é sujeira?
Exato, pelo faz parte do corpo, sujeira é...
Porque a gente foi ensinada a esperar o momento perfeito. Então aí tem que estar com a unha feita, o cabelo feito, o corpo perfeito, que nunca vai chegar porque não existe. É, a sobrancelha perfeita, sem nada de pelo, sem nada, nada, nada. Só que nesse dia, talvez você não esteja afim de transar.
Sim. Até porque dá muito trabalho chegar a tudo isso, né? Porque você tá usando de uma máscara.
Aí você acaba com toda a sua energia.
Exato.
E você não consegue realizar nenhuma fantasia. Você não consegue falar de uma fantasia. Porque você tá sempre naquele lance de performar, né?
Exatamente. E nunca vai estar perfeito, nunca vai dar tudo certo. Do jeito que você acha que deveria estar, né?
É.
Do jeito que você imagina que deveria ser. Porque se sexo for isso, gente, desculpa, mas acho que as pessoas transariam uma, duas vezes na vida inteira. Se fosse pra esperar por tudo isso, eu, por
olha,
exemplo...
eu não teria transado.
Nunca na vida, sabe? Estaria até hoje aí, ó. Né? Não vou fazer nada, não. Exatamente, porque é impossível.
Nossa, uma outra coisa que é tabu e que às vezes corre risco de ser visto como sujo, entre aspas, é o gemido da mulher.
Sim.
Como padronizaram até isso?
É, não pode ser muito, mas não pode ser sem silêncio. Você
e
tem
no
que ter
orgasmo,
um
a gente não pode controlar o nosso gemido. E ele nunca vai ser bonito, né? Ele nunca é bonito. Ele é forte.
Sim.
Tipo, ele é qualquer coisa.
E é real.
E é real. Ele é um grito.
Exatamente.
Né? Às vezes ele é um gemido contido. Às vezes ele é uma palavra,
careta.
Uma careta. E aí tem aquela... O rosto tem que estar de uma forma, o gemido de uma forma, o corpo de uma forma, sem pelo.
Sim.
É, maquiada, unha feita, posição, tudo padronizado.
Isso me lembra uma série, provavelmente o pessoal ia assistir, o Sex Education, da Netflix.
Boa.
Que na última temporada, uma menina, quando transa com o namorado, ela é de uma família indiana. Se eu não me engano.
Ai, que ela tampa a cara dele.
Isso, ela pega uma almofada e tampa a cara do namorado. E aí, de início, acham que é um fetiche. Eu achei sensacional. Eu falei, nossa, que fetiche, que negócio maravilhoso. Só que no fundo, ela tinha vergonha do próprio rosto quando chegava, quando gozava.
Quando ela tinha orgasmo.
Exatamente. E ela tampava o namorado, ela sufocava, de certa forma, com a almofada. Não porque ela tinha fetiche nisso, que estaria tudo bem, desde que ele aceitasse.
Ficasse
bem.
Vivo, né?
Exato,
também.
Desde que
pra ele gostasse e ficasse vivo, que não era o caso, que ele não gostava
não,
muito, né?
Exatamente. É, tanto que eles tiveram um problema na vida sexual deles, porque eles não conversaram sobre. Ela não disse, eu sinto vergonha. E quando ela disse, ele falou, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Tanto que os dois, quando conversam, usam aquelas fitas no rosto, né? Pra deixar o rosto bem feio, né? Entre aspas, assim. Pra ninguém ficar com vergonha de ninguém. Eu achei isso muito, muito bonito, assim. Porque são adolescentes muito reais. Porque você não vai esperar de adolescentes que transem de uma maneira super madura. Que transem, olha, estamos aqui conversando, tomando um vinho. Não. Adolescente vai ser uma coisa meio bagunçada
é
mesmo.
É corpo, né? É hormônio,
então,
é atração sexual.
É uma coisa bagunçada. E eles se entenderam nessa bagunça. Eu achei isso muito bonito.
É.
Muito romântico, muito sexual, muito, muito tesão mesmo.
Muito
assim.
Intenso.
Muito intenso. Eu achei maravilhoso.
Inclusive, essa é uma série que se vocês não assistiram, vocês deveriam assistir. Mesmo que você tenha 20, 25, 30 anos.
Ixi, pode
eu aprendi
ir.
Várias coisas.
Sim.
Vi várias coisas que eu gostaria de ter visto antes, de ter ouvido e aprendido antes.
Quando né? Adolescente, né?
É.
E aí a gente também entra nessa questão. Vamos supor que essa menina quisesse realmente sufocar o namorado com a almofada, né? Porque sentia tesão nisso e ele
Vamos
aceitasse,
supor
né?
Que ela queria realizar essa fantasia.
É.
Que fosse uma fantasia e ela quisesse realizar. Como será que ela seria vista?
pelos outros. Se um dia ela estivesse numa rodinha de amigo ou se isso saísse.
Sim, sim. Se ele, né, ela contasse pra alguém, ele contasse pra alguém, ela seria vista talvez como a louca,
é,
como a meu Deus. Como ela foi, de certa forma, vista em determinado momento também, né? Na série.
Como...
Sem spoilers, mas ela foi.
Como uma maluca, né? Como errada. E aí a gente linkando com aquilo da fantasia que a gente falou, das mulheres, da fantasia sexual ainda ser um tabu, é o medo de ser vista como errada, né?
Exatamente.
Como uma puta.
Exato.
No sentido pejorativo da palavra, porque ser uma puta é muito bom.
Com
Se você
certeza.
Tiver liberdade de ser santa e puta, você... tá sendo uma mulher inteira.
Porque existem momentos e momentos. Da mesma maneira que nós temos, puxando pra minha área, comportamentos linguísticos diferentes durante um único dia. Tem hora que você fala de maneira mais formal, tem hora que você fala de maneira mais informal. Nós temos comportamentos sexuais e comportamentos sociais, de maneira geral, o tempo todo diferentes o dia inteiro.
Sim.
E eu posso ser uma mãe de família, digamos assim, e ser dona de casa, ou ser uma médica respeitável, ou ser uma arquiteta, ou ser uma engenheira. E à noite eu quero
sufocar
alguém, usar um chicotinho, atipar
e
alguém.
E se a outra pessoa?
Ou eu quero receber
de acordo, né?
Ou outras, né?
Outras, isso. Isso for uma troca que dê prazer para as duas partes, não tem por que ser visto como errado e como louca, né? E como puta no sentido ruim da palavra. Porque a gente é puta também, gente. A gente não é só santa, não.
Não.
Né?
E a gente pode sentir tesão no que a gente quiser.
Até em coisas inimagináveis. Sim!
Até em...
E aí chegou o nosso um momento mais esperado desse podcast.
Sim.
Que é o momento...
O prazer é todo meu.
É todo meu.
Eu fui, não sei, estudiosa de contos eróticos. Eu sou ainda, gosto muito de contos eróticos de autoria feminina, especificamente brasileiros. Eu tenho uma paixão por literatura brasileira e gosto disso e farei isso o resto da vida, se Deus quiser. E aí eu selecionei pretendo selecionar em todo episódio um conto que fale sobre sexo, que fale sobre sexualidade feminina, né? Às vezes algo um pouco mais, vamos dizer assim, pornográfico, às vezes algo um pouco mais erótico, algo um pouco mais sensual, outro mais, oh, meu Deus,
despojado,
é. Cada dia a gente vai de acordo com o nosso tema, de acordo com a nossa conversa. Então vamos lá. E aí eu trouxe pra vocês hoje um conto de uma mulher chamada Olga Savary. É uma mulher brasileira, uma escritora brasileira. E esse conto faz parte de uma coletânea chamada Muito Prazer, que tem duas edições. Nós temos o Muito Prazer e a segunda edição chamada O Prazer é Todo Meu. São contos eróticos de autoria feminina que foram selecionados pela Márcia Denser no Brasil, na década de 80, 90. E este conto se chama O Olhar Dourado do Abismo. E eu quero ler para vocês. Conheci o gosto da palavra medo. Conheci o cheiro da palavra medo. O som da palavra não tendo primazia sobre ela. Tinha a vocação dos abismos e não sabia. Ainda não entender ao certo se a possibilidade maior estava no primitivo, nas coisas primitivas ou no requinte. Porque fundamental era o mistério. E mistério nos dois havia. Ela estava na restinga, o capim chegava-lhe aos tornozelos como poderia atrevidamente tocar-lhe o alto das coxas. O mar vinha na salsugem até seu corpo numa espécie de andar, como o coleante andar das serpentes. Nunca vira olhar mais sensual, mais direto, mais provocador e animal do que esse olhar úmido e duro a um só tempo, cheio de desejo dela, mas sem ternura alguma,
sou teu inimigo, te matarei de prazer e não terei piedade. O olhar dourado do abismo, o olhar cor de mel da paixão puramente animal sem a menor ternura, urgente, na restinga. Homem algum a tinha olhado assim antes, tão friamente, com essa frialdade de posse. De imediato, esse olhar criou um elo quase arquetípico entre os dois, uma cumplicidade. Ninguém jamais a tinha olhado assim e assim penetrado esse ponto perdido de sua consciência de ser também, súbita e violentamente, um animal, com esse magma a rugir nas entranhas como um animal no cio. Como teria ele entrado de seu inconsciente para a clareira de sua consciência? Depois de Gamiani, este olhar, a figuração de um sonho? Apanhada na armadilha, os pontos nefrálgicos da paixão em seu corpo, os pés em primeiro lugar, quase oriental que era, a nuca, o longo do dorso, a parte de fora das ancas, o interior das coxas, a vulva, foram tomados com uma fortaleza de assalto por este olhar. Todo uma sarça ardente, sentia-se também um animal. Sua consciência se esvaía, estranha e febril, com uma rápida perda da memória. Nunca tivera sido tão fêmea como então, refletida nesse olhar. Feras agora, os músculos de ambos estavam retesados, possessos. Sua sede? Um castelo de águas? Só abrasamento e fúria essa atração. Bode, planto em ti um jardim de crinas e de espantos. O olhar mais sexy que tinha visto. O olhar dourado do abismo. E era de um bode.
Já que a gente tá falando de quebrar tabu, né? Já que a gente tá falando de fantasia, do que é simbólico, nada melhor como terminar um conto totalmente inesperado.
Totalmente, nunca que imaginei. Quando eu li esse conto a primeira vez, eu falei, gente, meu Deus, vai ser um negócio maravilhoso aqui. Gente, que você quer um homem desse para mim? Porque ela fala, nem o homem havia olhado desse jeito, e animalesco, e eu pensando, nossa, sexo selvagem. Não, gente, era só um bode. Mas, gente, como que um bode, olha que coisa louca, um bode ter um olhar. Ela vai transar com o bode? Ela não vai transar com o bode, gente.
Como que chama? Não é zoofilia.
Não é zoofilia.
É só uma fantasia simbólica. Ela não tá transando. Ela nem tá fantasiando, nem vai fantasiar. Tá transando com o bode.
Foi o olhar do bode.
Isso, é o olhar que o bode causou.
Exatamente.
Que, na verdade, nem é do bode em si.
Não.
É de alguma coisa que ela projetou. Isso é
com
pura
certeza.
Fantasia.
Com certeza.
E é livre.
E é livre.
Totalmente.
E a gente dá risada, mas a gente pensa, gente, é isso, sabe? É isso que a gente quer, justamente.
É
um olhar de desejo desse, seja de um homem, de uma mulher, de um robô, de um bode. De um bode. Ai, uma joga, muito obrigada.
Nossa, muito bom, muito bom mesmo.
Inclusive. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a audiência, agradecemos aí a paciência. Nós gostamos muito da nossa conversa e a gente quer sempre manter assim um tom de conversa mesmo. Traremos outras pessoas em outros momentos para conversar sobre.
Esperamos que vocês estejam conosco mais vezes. E é isso. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo podcast.
Um beijo.
Beijos.